se lá fosse, se perder esse tempo, quando sair de lá, dirá que na verdade podem existir vários responsáveis para a fuga nas prisões. Mas há um grande e um grande responsável. É o Estado português e o Governo de Portugal que não permitiu que isso acontecesse. Ao dia de hoje, sei que muitos dos nossos concidadãos estão focados noutros dramas das suas vidas. O Parlamento não pode parar, como não para nunca nos momentos da maior crise nacional ou internacional. Mas este novo tempo em que vivemos, em que o sistema político, como aconteceu com o Sr. Diretor-Geral das Prisões, que teve que ser corrido do lugar antes de perceber que tinha que pôr o seu lugar à disposição, parece-nos incrível que os políticos, que aqueles que mandam, que as estruturas diretivas do sistema prisional estejam sempre mais preocupadas com os presos do que com quem lá trabalha, com quem lá tem que viver todos os dias sob trabalho e com quem tem que os pagar. Esses somos nós, é por esses que os representamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma ligeira retificação. Embora eu acompanhe e subscreva as palavras do Sr. Deputado no início em relação aos bombeiros, a única pessoa que fala em nome do Parlamento sou eu e, portanto, a referência a essa situação é diferente. É só para retificar essa expressão, não é? Mais nada. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, com certeza, o Sr. Presidente é quem fala em nome do Parlamento, eu estava-me a dirigir em nome do Chega a assumir a responsabilidade do Parlamento, penso que nesta casa ainda só eu é que represento claro. A liderança do Chega.
Está clarificado. Não foi bem assim, mas está clarificado. Eu vou dar agora a palavra à Sra. Ministra da Justiça, dispõe de 10 minutos.
Senhor Presidente da Assembleia da República, antes de me dirigir ao Parlamento, nos termos e no âmbito desta interpelação, gostaria que me fosse permitido prestar uma homenagem aos três bombeiros que ontem perderam a vida na luta contra os incêndios. Junto-me à dor das suas famílias e da sua corporação, que conheci e visitei. É com profunda tristeza e dor que assisto ao sofrimento dos nossos concidadãos que sofrem com a calamidade dos incêndios. Como portuguesa e como deputada que fui, eleita por Coimbra, não têm saído do meu pensamento como do pensamento de todos nós. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os graves acontecimentos de Val dos Judeus são motivo de grande preocupação, que vão muito para além da fuga em si mesma. Sabemos já que não foram fruto do acaso, têm causas e algumas já estão identificadas. As conclusões apontadas no relatório de auditoria à atuação dos serviços de vigilância e segurança, que recebi 72 horas depois dos eventos, levaram-nos a pôr em marcha uma avaliação do sistema prisional e de reinserção, com a consequente adoção de medidas e reformas. Essa avaliação terá de incidir, antes de mais, sobre as condições de segurança. A primeira auditoria que decidimos pedir à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça vai incidir sobre todos os 49 estabelecimentos prisionais, segundo uma ordem de prioridade, de acordo com a sua natureza e dimensão. Para tomar as melhores decisões e dar bom uso ao dinheiro dos contribuintes, precisamos de avaliar o estado dos equipamentos de segurança, das infraestruturas físicas, dos sistemas de comunicação e dos protocolos de segurança. Este relatório vai estar concluído até 31 de dezembro de 2024, mas assim que estiver concluída a avaliação para cada estabelecimento prisional, não precisaremos de esperar pelo fim para agir. A segunda auditoria anunciada tem um âmbito diferente, mas não menos importante. É uma auditoria de gestão à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, incluindo os serviços centrais e os serviços prisionais, que vai avaliar as condições de funcionamento destes serviços. Precisamos de saber se a estrutura, o modelo de governação, a dotação de recursos humanos, técnicos e financeiros são compatíveis com a missão que lhes é atribuída. As conclusões a que chegar esta auditoria vão ajudar-nos a agir de forma fundamentada. Mas não é só o estado dos equipamentos, das infraestruturas, dos protocolos ou a organização de gestão que nos preocupam. As condições de vida nas prisões também merecem a nossa atenção. A pena de prisão consiste apenas, e não é pouco, na privação da liberdade. A pena de prisão não inclui a sujeição a condições de vida que não respeitem a dignidade de qualquer ser humano, que qualquer ser humano merece e que impede o seu próprio objetivo de reinserção social. Por tal razão, vamos fazer um levantamento exaustivo das necessidades em matéria de condições prisionais, tendo em conta os critérios do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, permitindo-nos definir uma nova visão pragmática e transformadora do sistema prisional português. As preocupações com segurança exigem rigor e celeridade na análise e implementação das medidas necessárias, mas nem por isso retiraremos importância ao tema da reinserção. Aliás, vejo a reinserção como uma forma de contribuir para uma sociedade mais segura no médio e longo prazo. Finalmente, porque não há bons serviços sem boas pessoas, seguiremos um procedimento rigoroso de seleção dos dirigentes dos serviços centrais e prisionais. Entre hoje e amanhã, contamos poder assinar o despacho de nomeação do novo diretor do EP de Valdos Judeus. A pessoa está indicada, está identificada e aguardaremos apenas por alguns procedimentos administrativos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há uma semana apresentei publicamente as minhas conclusões e as minhas decisões na sequência do relatório de investigação preliminar feita pela Divisão dos Serviços de Segurança da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Na sequência da admissão dos senhores diretores-gerais e subdiretor-geral, foi nomeada em regime de substituição a então subdiretora-geral. Desde quarta-feira passada, faz hoje uma semana, a senhora diretora-geral em substituição reuniu os dirigentes dos serviços centrais, dos estabelecimentos prisionais, das direções regionais de reinserção, dos centros educativos, dos núcleos de ação técnica e serviços centrais. Visitou o estabelecimento prisional de Valdos Judeus, onde reuniu a equipa diretiva e as chefias dos guardas, deixando uma mensagem de estímulo ao brilho profissional e à competência no cumprimento do dever. Reuniu-se também com os dirigentes intermédios dos serviços centrais da DGRSP, onde transmitiu os seus objetivos e as suas prioridades. Senhoras e senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, dir-me-ão que o Governo só agiu agora, depois da fuga de 5 reclusos. Nada mais injusto. A 2 de julho, o Conselho de Ministros autorizou a DGRSP a adquirir serviços de vigilância eletrónica para execução de decisões judiciais até ao montante de 25 milhões de euros até 2029. A 10 de julho, escassos meses depois do Governo tomar posse e depois de longas semanas de negociação que se iniciaram logo em 3 de maio, acordámos o aumento do suplemento por serviço dos guardas prisionais e abrimos nessa mesma data as negociações para a revisão do modelo de avaliação de desempenho. Em agosto, foi aprovado o recrutamento de 90 pessoas para a DGRSP e as provas de seleção estão a decorrer. A 11 de setembro, fechámos o acordo com os sindicatos representativos dos guardas e dos chefes sobre o novo modelo de avaliação de desempenho, equiparando-o ao modelo da PSP. Nesse mesmo dia, o Ministério das Finanças anunciou ter autorizado o recrutamento de 225 guardas prisionais, um processo iniciado em julho pelo Ministério da Justiça. Até ao final do mês, vão ser entregues 7 novas viaturas celulares, distribuídas por 5 estabelecimentos prisionais e pelo Grupo de Intervenção e Segurança Prisional. Na torrente de comentários e informações que ouvimos na última semana, muita coisa foi dita faltando à verdade, que quero aqui repor. O EP de Valdos Deus não estava sem diretor há 4 meses, nem o diretor estava de baixa. O diretor de Valdos Deus aposentou-se a 1 de julho, a aposentação foi publicada em Diário da República a 1 de agosto. O EP não ficou sem diretor após a aposentação do anterior diretor. Assumiu funções o diretor adjunto com plenos poderes. Não foi por falta de conhecimento ou formação que os guardas não acionaram o CIRESP. O funcionamento do CIRESP faz parte do curso de formação de guardas, além de ter havido formação quando foi instalado. O sistema CIRESP não foi acionado porque o protocolo indica que, naquele caso, o que deve ser feito é usar o CIRESP apenas para comunicações de rádio. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há muito trabalho a fazer, mas já há mudanças em curso. De nada valerão estas mudanças e melhorias se quem trabalha nas prisões não for intransigente no cumprimento das normas de segurança e se quem o dirige não o fizer com competência, empenho e responsabilidade. Pela minha parte, estou disponível a ser a primeira a dar o exemplo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra.
Como é que estamos?
Ora então, temos pedidos de esclarecimento à Sra. Ministra. E ao Sr. Deputado André Ventura, não temos? Não. Temos pedido de esclarecimento em relação à intervenção da Sra. Ministra. Sr. Deputado António Filipe, PCP. Pedro Pinto, chega. Paulo Moaes, livre. Cristina Rodrigues, chega. E Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda. Muito bem. Então vou dar... Vou dar a palavra, a Sra. Ministra responde, são 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, ok. Sr. Deputado António Filipe, um pedido de esclarecimento, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro, permitam-me muito brevemente que me associe às expressões de pesar pelas vítimas dos incêndios e de apreço por todos aqueles que dão o melhor de si para combater esta calamidade que se abateu sobre o nosso país. Vamos então ao sistema prisional, Sr. Ministro. Não me vou referir aos aspectos concretos e particulares desta gravíssima fuga de Valdos Deus. Essas circunstâncias estão a ser apuradas, hão de ser apuradas, terá de haver responsabilidades pelo que se passou. Mas os problemas do sistema prisional não são segredo para quem estiver atento. E aquilo que mais estranhámos da intervenção da Sra. Ministra é que nos diga que vai ser agora feito um levantamento para estar pronto nos próximos 3 meses, segundo percebi, até ao final do ano, sobre a situação concreta dos 49 estabelecimentos prisionais para se ver as medidas que é necessário tomar. Sra. Ministra, quem estiver atento sabe quais são os problemas. A Sra. Ministra é Ministra agora. Não é exigível que, no espaço de tempo que tem como Ministra, se tenha percebido já todos os problemas. Mas os problemas do sistema prisional estão detectados há muito e há imensos documentos sobre isso. A Sra. Ministra não é fundadora do Ministério da Justiça e há de haver, certamente, no Ministério da Justiça, serviços que tenham esse levantamento feito e que não seja preciso 3 meses para saber quais são os problemas que é preciso atacar no sistema prisional. Não, mas se alguém no Ministério não souber, o Sr. Ministro pergunta aos sindicatos que eles dizem, quer dos guardas prisionais, quer dos técnicos de reinserção social, porque eles sabem, porque eles denunciam. Bom, isto não é novo. Eu estive a ver que em 2017 o PCP apresentou nesta Assembleia um projeto de lei para um plano de investimentos no sistema prisional, que era necessário. Porquê? Porque o Governo tinha anunciado, mas não estava a pôr em prática. Também tinha anunciado um plano para 10 anos, mas nunca passou do ano zero. E esse tem sido efetivamente o problema. É que cada governo anuncia que vai fazer um diagnóstico, depois faz o diagnóstico, conclui que há uma série de medidas que em função desse diagnóstico é preciso tomar,